Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 101 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui tentando escolher alguém para apresentar, porque essa é de surpresa. Estou aqui com o Cristiano, cuja vida é um livro aberto na página errada.
Meu nome é Cristiano, eu estou aqui com o Marcelo, que só lê se não tiver filme.
Nossa, que bonitinho.
Eu tô aqui
com a Sara. Oi, Sara.
Oi, Marcelo.
E não teve coragem de terminar Senhor dos Anéis.
Muito bom, muito bom.
Eu sou a Sara e tô aqui com o Lucas. E esse programa é especial dedicado ao livro Senhora de José de Alencar. Todo mundo com medo agora, né? Já pararam o podcast.
Gente, a Sara tá mesmo vendo a assombração, é incrível.
Voltem, voltem. Ai, Lucas, tô te chamando de assombração, hein? Pegadinha, pegadinha. Eu sou a Sara e tô aqui com a Adriana. E o filho dela ainda não é alfabetizado, um absurdo.
Olha, que absurdo, gente. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que é o livro da minha vida.
Nós estamos aqui para falar de mais livros que marcaram a nossa vida, porque no programa 109, que nós começamos a falar sobre isso, faltou tempo, faltou espaço e nós prometemos que voltaríamos, então estamos aqui. Tem alguns clássicos assim que não poderiam faltar, nós até mencionamos sobre eles nos programas anteriores e a gente volta hoje aqui para fechar essa lacuna que deixamos aberta.
Eu ouvi o programa depois, porque é verdade, eu entrei no meio, né?
Uhum.
Eu vi que vocês falaram assim de como pegou o gosto pela leitura assim e tal.
Uhum.
E eu não falei de mim, né, cara? Não que seja muito relevante e tal.
Ah, mas fala aí, qualquer coisa a gente corta.
É a hora de cortar agora.
Mas assim, eu, apesar de minha cara de nerd, ter ocrinho e tudo mais, eu nunca fui muito de ler, cara. Eu acho que isso foi uma coisa que eu perdi muito na minha vida. E agora sim, muito recentemente que eu tô descobrindo, assim, a graça disso, cara, assim.
Mas você não lia bastante HQ?
Ah, é, quadrinho, verdade.
Ah, mas é porque tinha figura, né?
Não, é por causa dos quadrinhos mesmo. É, mas era uma coisa bem diferente, assim. Um livro, assim, inteiro, nunca me animava mesmo. A quadrinho eu lia muito mesmo. É, lia a série Vagalume, isso eu gostava. Mas, assim, quando acabou a série Vagalume, até uns...
Quando chegou no último.
Uns dois anos atrás, teve um...
gap.
Um gap gigante, assim.
Caraca.
Muito, muito louco, assim.
Aí você redescobriu o prazer da leitura, ou pelo menos...
E até alguns livros que a gente vai comentar aqui, assim, tem alguns que eu... Quando tava lendo, eu falava, caramba, eu tinha que ter lido isso aqui quando eu era criança.
Pois é, cara.
Ah, isso é verdade. Coisa, gente, depois que vocês falaram do Pequeno Príncipe, pra mim parece que tá uma lacuna na minha vida, assim.
Um buraco, né?
É.
Ó, e outra coisa que aconteceu no último programa, a Adri participou do comecinho, e depois tivemos emergências aqui com o bebê, né? Começou a chorar e ela saiu e ela não, acabou não falando, né? Depois ela ouvindo o programa junto comigo, editado, ela falou, eu gostava muito de Senhora!
É, porque as coisas se resolveram no último, na última frase.
Dri, por que você gostava de Senhora? O que te atraiu naquele livro?
Porque a mulher fez o que toda mulher queria fazer, gente. Pisou no cara.
Ah, isso é lindo.
Muito cristão isso, né?
É, muito lindo.
Muitos princípios, né, envolvidos.
Mas tem muito isso, né? Mulher, quando é abandonada, que ela sonha dar a volta por cima e esnobar pro cara quando ela tiver a melhor oportunidade da vida, né?
Cara, é a música daquele que eu... que vocês estão ouvindo no fundo.
Não estão, definitivamente não estão.
E nunca
tá todo arrependido, vai comer na minha mão. Porque a gente ouve muito esse tipo de coisa.
Obrigado, Sara. Agora eu vou fazer um link maluco. Quando a Record começou a fazer novela de novo, começou aquela refilmagem de Escravizaura, né? Não, era isso?
Foi, Escravizaura.
E logo em seguida começou uma novela que chamava Essas Mulheres. E essa novela era baseada em vários livros, acho que inclusive em Senhora, hein?
Marcelo, eu acho que só você, cara, assiste coisas da Record.
Ó, é baseado em Senhora mesmo, cara. Porque eu lembrei dessa mulher. Ai, caramba! Vocês A Adri falou isso, eu lembrei da novela. A novela é cultura. É baseado em Senhora, Lucila e Diva.
Olha só, cara, acho que eu li Lucila também, hein? Lucila? Também é do José de Alencar. E acho que Diva também. São três obras do José de Alencar. Olha o nosso ex-vice-presidente como escreveu. Lucila, cara. Vamos deixar os que a gente tem aqui guardado no coração pra falar mais pro final e vamos deixar a Sara abrir o livro da sua vida e compartilhar com a gente o que ela tem pra dizer aí.
Vamos soltar.
Ai, cara,
a Sara, vai.
Um monte de livros. Como você soltar a Sara? Me senti um Cérebro agora.
Vai, Sara, vai.
Mas aí, Sara, o que você tem pra compartilhar com a gente de seus 32 anos de muitas leituras?
Que 32 anos?
32?
Gente, eu não tenho 32 anos, gente.
Não, é de leitura. Assim. É de leitura que tá falando.
Quem me dera de 32 anos de leitura? Assim, eu tô cheia de livros aqui à minha volta, porque ficaram vários que eu não falei da última vez. Não vai dar pra falar de todos, obviamente, de novo. Mas assim, todo mundo já ouviu falar de Maquiavel, certo? O Príncipe. Certo. Tem várias frases muito maneiras.
O Pequeno Príncipe.
Não, o Pequeno Príncipe é de outro, mas é filho do Príncipe do Maquiavel.
Ah, tá legal.
Nossa, e pior que vai ter gente que vai acreditar.
Quando fizeram uma novela na Record, o Pequeno Príncipe vai ser assim, cara.
Sara, eu não li nada de Maquiavel, acredito que nem o Marcelo, nem o Cristiano.
Maquiavel, quer dizer que ele é muito ruim? Quando alguém fala que uma pessoa é maquiavélica, é uma pessoa ruim. O Maquiavel é o diabo.
Não, ele não é uma pessoa ruim, cara. Ele é uma pessoa irônica, ele é uma pessoa inteligente. E usam esse termo maniqueísta de forma errônea. Então, o Maquiavel, todo mundo tem essa ideia dele. Ele tem umas frases assim muito boas no Príncipe, algumas até que eu gravo. E eu não gravo nada. Ele fala assim, é melhor o príncipe ser temido do que amado. E aí ele explica que é melhor as pessoas terem medo porque elas vão obedecer mais, enfim. Pra quem conhece esse lado de Maquiavel, não imagina que ele tem uma vibe, eu não sei bem se é Shakespeare. Eu diria que é meio Shakespeare. Ele escreveu um livro chamado A Mandrágora e um outro muito pequenininho, que é o Belfagor, o Arquidiabo. São irônicos, muito engraçados e assim, muito diferentes do Príncipe. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. Eu me surpreendi quando eu já tinha lido
o Príncipe. São todos romances?
Isso, era a minha pergunta.
São peças, mas são pequenos os livros. Esse, o Arquidiabo aqui, ele é muito engraçado, cara. Ele fala de mulheres que são insuportáveis. E aí os diabos se reúnem e falam que muitos homens iam pro inferno graças às mulheres. Claro que a gente não acredita nisso, mas isso é o que tá na peça. E aí um diabo é escolhido pra vir à Terra e se casar com uma mulher, pra ver se ele aguentaria. E aí é pequenininho, esse texto aqui é pequenininho, veio como apêndice do livro, e é muito engraçado. E falando que quando a mulher é impossível, nem o diabo aguenta com ela.
Olha,
essa frase, sério, veio daí então?
Não, eu que tô dizendo.
Principalmente se ela tem bigode, né, Sara?
O monstro de olhos verdes saiu de Shakespeare. Ele vive falando que o ciúme é o monstro dos olhos verdes. Muita gente fala isso e Shakespeare usa em vários livros dele.
Mas esse estilo de narrativa, que é uma peça, é como se fosse um script de peça mesmo. Tem detalhes, tem entonação de voz, tudo aquilo.
Não. O Arquidiabo é um texto corrido, não é uma peça. A Mandrágora, que é uma peça. Ele só fala assim, cena tal em tal lugar. E quais são os personagens.
Certo.
Muito tranquilo.
Mas daí é praticamente só diálogo.
É.
O Príncipe também?
Não, o Príncipe não.
O Príncipe é uma narrativa.
É uma narrativa, ele escreve uma carta, né? São conselhos pro Príncipe.
A Mandrágora é aquela mesma Mandrágora que aparece no Harry Potter?
Não sei, porque eu não li Harry Potter, tenho medo de Harry Potter, não quero ler Harry Potter.
Nunca lerei.
É uma planta, ela é venenosa e tem gente que acredita que ela tem poder afrodisíaco. Aparece até na Bíblia.
Ela anda?
José, elas brigam por causa, Raquel e Lia, elas brigam por causa de uma Mandrágora que um dos filhos dela, não lembro de quem, pegou no campo. E aí
a Mandrágora é afrodisíaca e o filho dela ia dar de presente pra mãe?
Não, dizem que ela é... que é um veneno, mas que ela tem poder afrodisíaco. Eu não sei se depende da quantidade, não sei como é que é a história. Mas tem isso na Bíblia também, da mandrágora. Que eu não lembro se é o filho de Raquel ou de Lia. Tá lá em Gênesis, gente. E aí, ela, uma delas queria ficar com Jacó, pegou a mandrágora da filha da outra, rolou um fight, e aí ela foi e ficou com Jacó.
Isso tudo no meio que é véu.
Não.
Eu tô meio confusa. Não
é
véu, eu falei...
É que eu lembrei da história bíblica, não tem nada a ver com José, com Jacó, com ninguém aqui, não.
Cristiano, você leu alguma coisa de Maquiavel?
Cristiano?
O link com Curitiba tá...
tá com problemas.
Harry Potter ninguém leu mesmo, é isso aí, vamos ignorar.
Vamos esperar os filmes.
Ué, você leu, Marcelo, Harry Potter?
Não, mas eu vi todos os filmes até agora, né?
Não, mas é livros que marcaram.
Mas assim, peraí, Harry Potter tem muita relevância pro nosso público.
Não, é legal.
Quem é o nosso público?
É muito bom a gente falar sobre um livro que ninguém leu, hein? Vai ser bem relevante mesmo.
Não é por isso. É porque assim... Quantas vezes vocês já viram algum pregador condenando Harry Potter, alguma coisa assim?
Eu nunca li o livro, mas eu condeno, pelo que eu já ouvi falar dele, pelos resumos.
Eu não vou deixar meu filho assistir Harry Potter.
Nem eu deixaria o meu. Eles ensinam a desenhar um pentagrama,
bem grande.
Coisas altas da bruxaria, é bizarro isso. E, tipo, adolescente de 12, 13 anos lendo.
Ah, então, amor, é que assim, eu li bastante livro, só que eu tô com um aqui que... faz pouquíssimo tempo que eu li, que é o do Percy Jackson. Mas já que vocês já estão falando de
Harry Potter... Harry Potter genérico, tal, aí, beleza.
Então,
entrou no caso.
Já que vocês falaram do Harry Potter, eu li o Percy Jackson e o Ladrão de Raios. É porque o Percy Jackson, ele é uma série. O Ladrão de Raios é o primeiro. Uhum. E eu gostei demais do livro. Demais. Tanto que quando eu vi que ia sair o filme, eu fiquei maluca. Daí, quando a gente assistiu o filme, eu me frustrei.
Ah, foi esse momento que você ficou maluca?
O quê?
Nada. Faz uns 10 anos.
Esse é o estopim, né? Esse é o estopim, né?
Então, daí eu assisti o filme. Ah, eu fiquei muito brava com a adaptação que foi feita do filme.
Você não gostou? Eu achei super legal.
Você leu o livro?
Não.
Marcela amou então, a adaptação.
Sabe, eles deram poder pra gente que não tinha. Umas partes que no livro era muito, muito da hora. No filme foi idiota demais. Super valorizaram a Medusa. E no livro não tem quase nada sobre a Medusa.
É claro, né? Assim. Arrumaram uma turma.
É, uma turma pra ser a Medusa. Ah, e aí eu fiquei muito brava.
Aí tem que dar espaço pra
coisas
ela.
Assim, sabe?
Mas isso é coisa básica.
De adaptação. É igual o Guia dos Mochileiros da Galáxia. É outro que, o filme é um lixo e o livro é muito bom. Então, mas isso a gente vai falar depois.
Então, o Harry Potter, ele trouxe de volta, assim, esse lance da literatura infanto-juvenil, assim, né? E trouxe todos esses filhos aí, o Percy Jackson e tudo.
Mas, Dri, assim, o livro, ele trabalha toda uma mitologia, em cima da mitologia grega, né? Todos aqueles deuses, aqueles seres sobrenaturais que aparecem na Terra e brigam e tal. Isso não te incomodou?
Então, um pouco você encarou incomodou, isso? Assim, incomodou por tratar... deuses, semideuses e tal, essas coisas. Mas eu tava lendo, assim, como uma história mesmo. Criada, personagens e tal. Coisa fictícia, sabe?
Acho que você tem que abstrair, cara, pra então, você... Mas você tem que decidir, sabe? Eu vou abstrair isso aqui. Não é uma coisa de doutrina pra mim, né?
Não, e no livro é história mesmo aquilo. Tanto que a gente sabe que não existe filho de semideus e tal. E no livro ele trata como história mesmo, como fantasia. Tanto que tem não bruxas, mas tem monstros e tal, sabe?
Eu achei legal que eles dão umas explicações legais, assim, né? Pra existir, coexistir tudo aquilo no mundo de hoje.
É então. Mas é completamente fantasia. E no livro é claro que é fantasia, sabe? Eu não li Harry Potter, então não sei se eles deixam claro que é fantasia.
É claro que é fantasia, né? Mas no livro ele fala como se fosse um relatando o que acontece.
Ah, claro, mas é obviamente. Claro. Ele não vai falar, ninguém vai começar. Eu tô começando uma história, mas é totalmente inventada. Você não precisa acreditar em nada que eu estou dizendo.
Não, é melhor que ler.
É, você tem que entrar na história.
Por falar nisso, nesse momento eu estou lendo A Batalha do Apocalipse. Eu tô, eu tô no meio do livro.
Mas você tá falando isso em podcast errado.
Eu já vi os tweets dele, ele todo apaixonadinho pelo Eduardo Spohr.
Todo dia tem uma declaração de amor pro autor no Twitter.
Cara, ainda bem que vocês estão falando, eu ia mandar uma hoje, mas deixa pra lá.
É. Não, então. Aproveita e fala, já que ele ouve nosso podcast, fala aí, cara, o que você tem pra dizer.
Não, assim, é muito legal, cara, é muito legal mesmo. Mas pra cristão, assim, você tem que antes decidir, ó, eu tô lendo isso daqui com uma historinha. Principalmente porque mexe com muita coisa que tem na Bíblia, entendeu? Mexe com Deus, mexe com anjo, mexe até com Jesus e coisas que tem na Bíblia que a gente conhece como existem de verdade, mas de um jeito que o cara inventou, imaginou. Uhum. É outro universo, outra história. Se você tiver isso em mente, você pode ler de uma forma saudável, sabe? E aproveitar a história e a narração e tudo mais.
Você me fez lembrar do Esse Mundo Tenebroso, que é uma obra de ficção, mas é uma ficção cristã. Eu já li já tem muito tempo e é um livro muito interessante. Tem Esse Mundo Tenebroso 1 e O Mundo Tenebroso 2. Ele fala de batalhas de anjos e demônios.
É, batalha espiritual, né? Mas é aquela...
Batalha espiritual exagerada. É. Exagerada, é ficção. Mas o livro é, assim, como ficção...
Já me disseram que dá medo.
Eu não tinha medo, eu li esses e o profeta também. Confundi alguns conceitos na cabeça e tal.
Então, acho que você tem que ter um preparo, assim, pra isso, né? Eu não fico...
pré-requisito.
Não fico recomendando, não.
É o mesmo princípio que você tira do Harry Potter, do Ladrão de Raios, né?
Exatamente.
A pessoa tem que estar preparada, você não vai recomendar isso para um novo cristão. Então pega esse livro aqui que vai ser legal. Não,
você vai... tá começando na fé agora, pega esse livro aqui para você entender como que é o anjo.
Não.
Qual é o livro mesmo, Marcelo?
Mas é complicado, porque quando você vai... Se você vai com um novo cristão, você não vai aconselhar nenhum livro desse tipo.
Você vai aconselhar a Bíblia, exatamente.
Da mesma forma que você não fala, assista, sei lá, Zorra Total aí, você que é novo convertido, pra você entender as piadas. Principalmente porque ele vai fazer isso já naturalmente, né?
Mas olha o Cristiano comparando... literatura com Zorra Total, cara.
Não, cara, sei lá.
Nossa, Zorra o Cristiano, total, ele é o melhor.
Obrigado, Dri.
Ele tira, assim, umas coisas... Nossa, Cristiano, ó, palmas pra você, Cristiano.
Aplausos.
Porque
digitais.
Você conseguir tirar coisas de Chapolin e agora de Zorra Total...
Eu traje a rigor. Eu lembrei. Deixa pra lá.
Mas aí, Marcelo, fala mais da Batalha do Apocalipse, porque a Batalha do Apocalipse, pra quem não sabe, é um best-seller contemporâneo, assim, um super lançamento.
Bem recente.
Que nasceu no...
Como a
divulgação de um podcast, né? Foi no Nerdcast, eles fizeram uma parte de divulgação pro amigo deles, que participa também regularmente do podcast. Ele lançou um livro e vendeu muito, editoras se interessaram e tá vendendo por todo o Brasil. Então é uma obra de ficção, calhamaço também. É, e o Marcelo tá devorando aí.
Ah, tem 575 páginas. Hoje eu tô no meio, exatamente no meio, cara. Muito bom. No começo tem mais introdução, assim, eu já tava meio preguiçoso, assim. Terminei de ler o terceiro capítulo, cara, eu fiquei maluco, assim. Parecia que eu tinha acabado de ver um filme épico, um capítulo do livro. Tinha acabado de ler um filme épico, eu voltei pra ler tudo que eu tinha lido de qualquer jeito e tô lendo que nem um maluco, cara. Muito bom mesmo.
Ó, aqui a gente tem uma pessoa que tá lendo Batalha do Apocalipse, outra que leu Esse Mundo Tenebroso, e eu no meio que não li nenhum dos dois, mas eu realmente acho que são bem parecidos, porque essa luta de anjos, né, anjos e demônios, a luta espiritual...
É tipo Supernatural, né, só que sem os dois bonitões. Pronto, falei.
Mas o Esse Mundo Tenebroso tem princípios bíblicos, né, ele trabalha em cima da luta espiritual, da guerra espiritual, que a Bíblia deixa nas entrelinhas, né.
A pessoa ora, por exemplo, e vem um anjo pra resolver a situação, tem uma menininha que é possessa no livro, tem uma outra pessoa também que ela... Eu não lembro, que tem muito tempo mesmo que eu li esse livro, deve ter uns 10 anos. Me senti velha agora, eu era bem pequena quando eu li esse livro.
Inclusive você tinha pesadelo todas as noites, né?
Não, mas tem muito tempo. E aí eu não lembro se a mulher era prostituta.
Você não tinha medo, não, Sarah?
Mandaram ela ler o Salmo 119. Eu penso sempre assim, Deus é maior do que eu. Então se eu encontrar alguma coisa, mesmo que eu não esteja preparada, Deus vai dar um jeito, porque tá tudo...
Deus vai dar um jeito,
tenso. Tá tudo dominado pelo sangue de Cristo.
Eita Deus!
Aleluia!
Amém!
Só lembrar lembrando, a gente tá falando aí de anjos e demônios, apocalipse, faremos um podcast especial, se Deus quiser, sobre a minha série favorita de todos os tempos, Deixados para Trás.
Aê! Sara apaixonada, né? A gente não vai falar muito, dá até pra dar uns...
Não, vamos falar
uns pitacos
nada.
Aqui,
vamos usar.
Ó.
Quantos livros são aí, Sara?
13.
Caraca, é muito livro, mano.
Gente, os livros são muito... E assim, eu li a série quando ela tava saindo. Vocês imaginam o desespero pra sair tudo. E aí eu já faço o link com uma outra série, que é A Torre Negra, do Stephen King.
Opa!
Eu sou fanática.
Nossa! Ô, oh, Stephen King, eu tenho vontade dele. De ler.
Prefiro os filmes.
A Torre Negra, eu li o quadrinho.
Stephen King, pra mim, cara... Bom, não vou falar que eu vou ser
apedrejado. Ele tem muita imaginação. Ele comenta nos livros que ele fala assim, se algum dia ele fizer uma lista de compra e botarem pra vender, que é capaz dos leitores comprarem. Porque o cara... Gente, o cara escreve muito bem, muito bem. Eu li, assim, 4.008 páginas, somando os livros dele. O primeiro tem 224, mas o resto são calhamaços. O último tem 872.
Nossa. Era até,
eu tenho saudade de tempo que eu conseguia ler.
São quantos livros a coleção?
São 7 livros.
É tipo Crepúsculo, assim, então, de grossura.
Acho que é maior, 872. E o livro eu encontrei com uma amiga minha no restaurante, a gente trabalhava no mesmo bairro nessa época. Aliás, estamos agora de novo no mesmo bairro que a outra. E ela tava com esse livro e eu li a primeira frase do livro, que é assim, o homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ir atrás. Aquilo ali já me deu uma aflição. Eu falei, quando você terminar de ler, você me empresta esse livro. Porque quem era o homem de preto? Por que, que ele tava no deserto? Por que, que o pistoleiro tava atrás dele?
Pô,
e
legal.
Aí eu comecei a ler, são 7 livros, só que assim, ele demorou muito, muito tempo pra escrever esses livros. O pessoal sentiu o nervosismo de Deixados pra Trás pra sair, só que ele teve um acidente. Ele conta até nos livros dele, ele vai contando um pouco da história da vida. Ele faz no começo ou no final. E ele é um personagem do livro também. Chega uma parte que ele aparece no livro conversando com o pistoleiro, que me lembra
o
outro.
Ah, que da hora.
Chega o pistoleiro e fala, tô escrevendo um livro aí
sobre você.
Não, é mais ou menos isso. E aí ele fala que a Torre Negra era uma realização que ele tinha que fazer, porque nesse livro tem elementos de toda a obra dele que ele tinha escrito, pelo menos até o sétimo.
Nossa, foi meio Paulo Coelho esse negócio, hein?
Ele fala que tem assim, de toda a obra dele aparece alguma coisa, que isso ia se completar na Torre Negra. E os personagens que ele cria, e as pessoas mudam de uma época pra outra, e fazem um treinamento, é um negócio assim, que não dá pra parar de ler, o cara escreve muito bem.
Participar de podcast assim, ouvir programas assim, dá uma agonia no coração, sabe? Você pensa, nossa, quanta coisa legal que tem pra ler, como que eu vou conseguir ler isso? Onde eu vou arrumar tempo,
que
né?
Que filme, cara, 2 horas se resolveu, né, meu?
No máximo, máximo sobre a Torre Negra não dá a mesma coisa. Gente, dava aflição. Quando você sabia que acontecia alguma coisa com o personagem, eu ficava no ônibus assim, meio sem ar também, tipo, caramba, eu quero ler porque eu preciso terminar de ler, mas eu não quero ler porque eu já sei que vai acontecer. E o final do livro, caramba, é um negócio assim, é pancada.
Eu sei que você ia falar o final.
Não vou falar o final.
Torre Negra tá na minha listinha.
Caramba.
Posso falar um outro, já que eu disse que eu...
A partir de agora.
Café da Manhã dos Campeões. Eu ouvi falar desse livro na televisão, e aí eu achei ele meio louco, falei, cara, eu preciso ler esse livro, aquele desespero, tipo, eu não li, tô ignorante, preciso saber.
É do Bernardinho?
Eu não li, tô ignorante, preciso saber, ótimo.
Não, mas eu me sinto muito ignorante, por isso que eu leio, tudo que eu leio, assim, eu fico, caramba, eu ainda não conheço esse pedaço da obra de não sei quem.
Mas é muito louco, parece que quanto mais você lê, parece que mais você...
Mais ignorante você é.
É uma tristeza, por isso é bom ficar na ignorância mesmo, né? Sem nenhuma indireta, né?
Não, o Marcelo assiste Big Brother porque ele vê como uma experiência humana.
Não é, porque quem faz a experiência vai ser antropólogo.
Diminuição cerebral.
É só uma vez por ano e 3 vezes por semana.
Mas é tipo 1/4 do ano, né?
É, cara, mas é legal.
Não, ouvintes, não é legal. Não vão pra frente da TV assistir Big Brother. Não recomenda isso, Marcelo.
Oi, hoje, ontem eu achei um site que tem o pay-per-view pra ver ainda, cara.
Não, olha só.
Ah, não.
Eita, fé.
Aproveitando o programa que a gente tá gravando, a gente tem que incentivar essa campanha aí no Twitter, né? É. Diz que Big Brother ele vai ler um livro, né?
Troque o BBB por um livro, exatamente.
Cara, eu consigo ler por um Big Brother e ler um livro. Então, mas
falávamos sobre o que mesmo antes?
O Vonnegut, Kurt Vonnegut, que eu acho que é assim que fala o nome dele, eu não sei, não conheço ninguém que leu. E ele, no começo do livro, ele fala que esse livro é um presente que ele dava pra ele mesmo pelos 50 anos. E ele fala que como se ele estivesse atravessando um telhado, e ele tá naquele meio do caminho que ele pode agir de modo infantil, mesmo estando na maturidade. Tem os, esse livro não é pra criança, até que tem uns desenhos tipo os castores escancarados, que eu não vou dizer o que, que é, que ele tá ali sendo irônico, mas não é uma coisa muito legal pra criança. E ele explica, tá falando da Terra, como se o planeta estivesse sendo destruído, e ele tá escrevendo pra pessoas, tipo, pra
planeta efeitos. Destruído? Opa, comecei a gostar.
Não são terráqueos. E ele ilustra o livro, ele fala de uma maçã, por exemplo, ele faz o desenho de uma maçã, ele fala de um carneiro, ele fala, faz tipo sendo didático. E nesse didatismo dele, ele vai mostrando o quanto a gente é idiota e ignorante. Tem uma parte que ele fala assim, explicando sobre os piratas. Os piratas do mar eram brancos. As pessoas que já viviam no continente quando os piratas chegaram eram cor de cobre. Quando a escravidão foi introduzida no continente, os escravos eram negros. Cor era tudo.
Parece ser bem profundo isso, né?
É bem profundo. Ele explica assim, como ele explica coisas que a gente já conhece. E quando você lê o livro, você fica, caramba, como a gente é idiota. E tem um vendedor de carros que ele tá ficando meio maluco. A história é louca, nonsense total.
E chama Café da Manhã com Campeões?
Café da Manhã dos Campeões.
Cara, parece muito o livro do Bernardinho.
Parece muito chato.
Assim. Parece muito autoajuda.
Tem outra frase muito boa, que é assim, as ideias ou a falta delas podem provocar doenças. É um livro engraçado, mas que te faz refletir pra caramba.
Tem um livro que eu li há pouco tempo aí, muito, muito bonitinho, assim, no meu ponto de vista, que chama-se O Mundo de Sofia. Alguém já leu?
Eu já tentei ler 10 vezes esse livro e me dá uma raiva porque eu não sei quem tá mandando a carta.
Sara, mas deixa eu falar um negócio pra você. Vai até o final que vale a pena.
Cara, bonitinho. Cara, esse livro tem umas 2.000 páginas. Cara,
é verdade.
E o singelo, quantas páginas tem? As 1.000 páginas, eu acho.
Eu acho que não tem isso tudo não, gente.
Não tem, não. Mas o legal do livro é assim, como a Sara falou aí, né? Pra mim, ele marcou bastante, assim, porque ele é meio que um livro de passagem pra mim. Quando eu tava no primeiro ano de física, eu li esse livro aí. Não, educação física não. Pelo meu porte, você vai perceber que eu nunca fiz. Nunca nem pratiquei educação física.
Ih, tem um monte assim, cara.
E pô, é um livro muito legal porque a primeira vez que eu li um livro assim, que eu me identifiquei com o personagem.
Com a Sofia?
Eu falei, putz, é isso aí, cara, que tá acontecendo comigo, cara. Muito legal, recomendo a.
Tinha alguém te mandando cartas?
Não. Você leu o livro, Sara? Você começou a ler, pelo menos?
Li, eu comecei. Não, eu já tentei ler esse livro umas 5 vezes. Aí chega uma parte lá que me irrita, que não tá. Eu não sei quem tá mandando a carta, e eu desencano e fecho ele.
Mas como que é? Conta pra gente. Não, na verdade, assim, é uma troca de cartas que você não sabe quem tá mandando.
É uma moça que ela.
Eu não conto o final, por favor.
Ela mora lá, acho que na Suécia, na Suíça, não lembro agora. E daí o pai dela mora trabalhando num barco e nunca tá ali junto e fica. E manda cartas pra ela. E ela começa a receber cartas, mas endereçadas pra outra pessoa. E junto com isso, ela recebe também um tipo um curso de filosofia. E daí o que acontece? No curso, o cara não se apresenta. Ele fala que ele vai ficar mandando as cartas pra ela e começa a fazer perguntas filosóficas, começa a falar sobre pensadores, sobre correntes filosóficas. E nesse meio, assim, toda essa vivência assim, da filosofia, desde os gregos até a filosofia moderna, assim, vai ocorrendo. E, putz, pra mim é um
show. Nossa, que boring, cara. Boring.
Pô, dá pra ler umas 10 vezes esse livro, assim, fácil. Não sei se eu que sou muito... Não sei se eu não entendi o livro, mas eu achei tão legal.
Gostei muito porque não entendi.
A Sara não gostou, talvez o livro seja tão bom assim.
Ah, vamos dar uma descontraída agora? Eu queria falar sobre sobre um livro que é As Mulheres Fazem Amor e os Homens Fazem Sexo.
Oh. Ah, eu sou menino, segundo aquele teste.
Você leu o livro, sabe?
Eu li porque... Sexo? Não, que isso? Eu tava no acampamento, tinha um menino fazendo teste, ele falou, nossa, por esse teste aqui, meu cérebro é mais feminino do que masculino. Aí ele me entregou o livro pra eu fazer o teste, aí deu que o meu cérebro era mais masculino
Não. Eu também deu masculino. Meu cérebro...
Que bom, né? Porque aquelas coisas de mulher são tão chatas.
O livro é assim, Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor? É de Alan Pease e Bárbara, não sei que tem das contas, Pease também.
Já ganharam um monte de dinheiro.
É que assim, o teste do livro, ele tá certo. É que eu e a Sara, a gente não é mimimi. A gente não sabe nome de cor de esmalte, né, Sara? Você sabe?
Pô. Algumas agora eu sou obrigada, porque eu pinto a minha unha e nem vem perguntar qual é a cor.
Então, cor, pra mim é rosa, azul. Não tem essa de Penélope Charmosa, cereja madura, não sei o que tem.
Verde cintilante da galáxia.
Então, e no teste é tudo mulher mimimi, sabe? Ah, você, não sei o que tem, não sei o que tem.
Mulherzinha.
É, então, a gente não é mulherzinha assim.
E o menino ainda conseguiu ter um sexo mais feminino do que o meu, sabe-se lá como, né?
Caraca, se o cara sabe nome esmalte, cara, tem que buscar tratamento.
Não tem
mas
isso.
Mas é legal, ô Sara. Gente, mas assim, o livro eu achei muito legal, sabe? Fez diferença mesmo, assim, na minha vida. Pra começar a entender alguns homens, sabe? E o Paulinho fica, Dri, você acha que eu sou igual à maioria? Lógico que não é, né, meu amor?
Eu do que, Paulinho?
Os homens.
Não, porque ela vê algumas regras e acha que todo homem é daquele jeito, né? Aí eu falo, ué, você já tá tempo suficiente comigo pra saber que eu não sou igual a todos os homens.
Principalmente que eu fico tendo uns sonhos malucos de vez em quando. Ai, eu acordo tão brava com ele, nossa.
Pois é. Você já viu isso? Ela sonha que eu traio ela e acorda brava comigo e fica de bico o dia inteiro.
Caraca, mano. Busque tratamento.
Busque conhecimento, como diria o Itibilu.
E aí, nesse livro, ajuda a entender algumas coisas, assim. Eu achei bem interessante.
Muito.
Ai. Não é, boy?
Ai, você me lembrou uma coisa, Adri, previsivelmente irracional.
O quê?
Essa questão aí do sonho. O livro de Dan Ariely. Cara, o cara é muito bom. Eu vou colocar a sigla aqui, alguém lê pra mim, porque eu tô cansada de falar o nome das coisas. O Cassiano não tá aqui hoje. Alguém lê aí, por favor.
Sara, tá vazando um sopro aí no seu microfone.
É o ventilador do Rio.
É o sopro da vida. Parou?
Pois é, parou.
MIT?
Isso, exatamente. Olha só, eu ia falar certo dessa vez. Cara, o livro é muito bom. Ele é um crânio, ele é um gênio que resolveu fazer um monte de entrevistas com alunos, falando como é que as situações do cotidiano influenciam na nossa decisão. Sei lá, colocar, por exemplo, que um detergente tá 2 centavos mais barato, pode fazer as pessoas loucas voarem na prateleira comprando porque tá 2 centavos mais barato e você nem precisava daquele detergente. E ele vai contando várias experiências, inclusive tem uma, você aí, mulher ou menino, solteiro, não consegue arrumar ninguém, faz o seguinte, arrume uma pessoa
parecida. Peraí, não faça nada não, avança uns 2 minutos porque não adiantou nada pra Sara.
Eu fiz isso, gente.
Cara, essa foi cruel. Ai,
Marcelo hoje tá implicando comigo. Eu Big Brother.
É, tô pegando o jeito.
Eles não têm afinidade, pelo que eu tô sentindo.
Vou eliminar ele.
É a pessoa que tem menos afinidade na casa. Não tenho nada contra a Sara, vou por afinidade mesmo. Ela tem muito que brilhar lá fora.
Oh. Daqui a pouco vai falar que vai sair da Playboy também, né?
Ai, credo. Playboy.
Qual é a dica, Sara?
Não, ele fala, por exemplo, se você é parecido com uma pessoa e ela é mais feia do que você, as pessoas vão te achar bem mais bonito do que você é, porque você tá andando com uma pessoa semelhante a você, só que é mais feia. Ela pode ser mais gordinha, ela pode ter o nariz mais torto.
Oh, mas essa tática é muito velha. É a tática da balada.
É, mas ele
você não tá falando sério, Sara.
Não, eu não conhecia essa tática, gente.
Tô louco. Quando eu tinha 12 anos, eu ia no sarau aqui da Igreja Nossa Senhora do Carmo, aqui na frente de casa, eu já fazia isso. Eu nunca achei alguém parecido comigo, só que mais feio.
Nem eu. mas ele fala de preço, de coisas que a gente compra, decisões que a gente toma, às vezes baseado no puro instinto, que a gente não é tão racional assim quanto a gente acha.
Qual o nome do livro?
Previsivelmente Irracional. Quando eu vi o nome desse livro, eu falei, cara, eu preciso desse livro.
Eu pensei, cara, que você falou essas duas palavras.
Também pensei.
Era o adjetivo que você...
É, eu também pensei essa coisa.
Utilizou pra falar sobre o livro.
Achei bem elaborado.
Mesmo. Muito maneiro.
Quem que é o autor?
Dan Ariely.
É, mas na balada esse cara tava meio atrasado.
Ah, então só mais ele. Um. Depois eu fico quieta.
Ó, isso está gravado. Vai lá.
Eu fico quieta 5 minutos. Você já leu Uma Nova História do Tempo, do Hawking?
Já comecei a ler, mas não fui não até o final.
Cara, esse livro é muito bom. Pra você que é... Não é chato, cara. Não sei pra você
que
fez isso. Mas pra quem não faz física, eu adoro Stephen Hawking, cara. Ele explica pro leigo de uma forma que você fica, caramba, você entende?
Nossa, Sarah, você já leu Stephen Hawking?
Sim, eu adoro Stephen Hawking.
Não, eu acredito, mas é muito estranho.
Por que é estranho ter lido Stephen Hawking?
Porque, assim, eu imagino que você só leria Stephen Hawking depois de ler tudo que você gostaria de ler. Então, isso me assusta, porque parece que você conseguiu ler tudo que você gostaria de ler, entendeu?
Nossa, tô longe demais de ler tudo que eu queria ler. Putz, como eu me sinto muito burra, e nessa área eu sou mais burra ainda, eu falei, cara, eu tenho que ler esse livro. Aí eu li primeiro esse aqui, eu queria o universo numa casca de nós.
Casca de nós.
E eu comprei um outro dele, que é pra criança, tava R$9,90 também no Submarino, acho que é George, o Segredo do Universo. Cara, se tivesse um filho, eu ia dar isso pra ele. Porque, assim, é muito bom. Ele conta várias coisas da física de forma muito maneira.
Mas não exclui demais Deus da história, assim?
Completamente.
Não. Ele até fala de Deus numa parte do livro.
Tem uma frase que ele usa, eu agora não lembro qual livro que é, que ele fala assim, ó, que o universo, o Big Bang, né, por exemplo, foi iniciado a partir de leis físicas ainda por nós desconhecidas. Uhum. Quando ele falou isso, eu falei assim, cara, então como que você admite ateísmo e admite que existem leis físicas que ainda são desconhecidas? Leis físicas desconhecidas podem muito bem ser Deus, como podem não ser também. Mas então o ateísmo, ele já tá fora de cogitação.
Mas na conclusão do livro, cara, ele fala de Deus. Ele fala assim, mesmo que ele tá tentando falar aqui de uma teoria unificada da física. Aí ele fala que é um conjunto de regras e equações, e fala de onde é que entra Deus nisso, tipo, quem o criou. Eu tô tentando aqui achar a parte que ele fala exatamente sobre isso. Aqui, ó. Se realmente descobrirmos uma teoria completa, seus princípios gerais deverão ser, no devido tempo, compreensíveis para todos, e não apenas para poucos cientistas. Então, todos nós, filósofos, cientistas e simples pessoas comuns, seremos capazes de participar da discussão de por que nós e o universo existimos. Se encontrarmos uma resposta para essa pergunta, seria o triunfo último da razão humana, porque então conheceríamos a mente de Deus. Eu acho que ele não está excluindo Deus, porque ele fala assim, que a gente conheceria a mente de Deus, e para mim ele não
também
nega.
Ele
não
está admitindo Deus, não. Acho que ele
está admitindo, mas ele também não está, tipo, eu não acredito, destrói, ele também não sabe.
É, está sendo comercial, assim.
Ele está querendo agradar pessoas igual você, Sarah, só isso.
Cara, mas para mim ele não fala contra Deus, ele não. Ele não. Fala, ele faz um apanhado de tudo que foi a ciência até agora, física, e
não,
fala
ele não fala contra Deus em nenhum momento. Quer dizer, até onde eu li, não contra Deus. Entendi. O problema é ficar nessa, assim, sabe? Ah, não sei se vou, não sei se não vou.
Não sei se fico se vou.
Eu só não leria o livro se fosse assim, um ateu tentando justificar a falta de Deus pelas leis da física. Eu não leria, mas se ele estivesse contando a história da física e falando das atuais teorias, eu leria da mesma forma, ele dizendo, não acredito em Deus, Deus não existe. Eu leria pela parte científica da coisa.
Esse podcast só tem um sentido, pra gente falar de duas séries que tem que estar na estante.
Peixe e linguiça.
É.
Até agora.
Tudo que aconteceu até agora foi pra ter uma hora de programa.
Nunca, senhora!
Mas a gente tá aqui pra falar de duas coisas. O primeiro eu vou deixar a Adri dar o grito aqui.
Guia dos Mochileiros da Galáxia. galáxia.
Muda os plurais de lugar, né?
É, é mochileiro das galáxias.
Abstrai, só isso.
O Marvin ia ter uma crise contigo agora, Adriano.
Ele é mala, né?
Tá. Ele tá deprimido
não é mal,
agora.
Ele não é mal, eu amo o Marvin. Não fala mal dele, eu sou apaixonada
pelo
Marvin.
Não, ele é muito mala, muito mala.
Tá aí um livro
ele é muito gostoso, ele é lindo.
Marcelo.
Tá aí o livro que eu li no meu gap aí, ó. Emprestado do Paulinho.
Pois é, olha só. Eu fiquei sabendo que ia lançar um filme sobre o livro. Eu falei, eu preciso pelo menos ter um filme na minha vida que eu vou assistir depois de ter assistido o livro que deu origem àquele filme.
Olha só, isso é uma experiência boa.
Muito legal mesmo. E assim, eu não lembro se eu já tinha ouvido falar, mas alguma coisa me atraiu profundamente nessa obra. Eu não sabia que era um clássico, não sabia nada disso. Fui e comprei o livro, já tá em alguma promoção lá. Adquiri e fiquei maluco, cara. Tão maluco quanto o livro é. Me cativou de uma forma tão, assim, grande, que daí eu li e falei, Marcelo, você vai amar esse livro, cara, você tem que ler. Aí emprestei, né, Marcelo, pra você?
Emprestou, emprestou.
Você devolveu?
Devolvi. Não fui eu que sumi com ele, não.
Esses dias eu vi a promoção lá no Submarino, né, tava R$29,90. Falei, eu vou comprar, porque é muito mais fácil eu comprar de novo esse livro do que descobrir com quem que tá.
O Marcelo devolver.
Não, quase não. Comprando também.
E não é só o livro, não, é a coleção toda, os
isso
cinco.
Isso eu tô inocente. Mas peraí, cara, Submarino, R$29,90, né?
É.
Irmãos.com, vocês estão anunciando Irmãos.com, né?
Tá lá o banner, é só clicar.
Tô clicando agora, ao vivo, tô comprando esse livro, cara.
Não, não, gente, tem que
vai,
ser
vai, muito vai, bom.
Ô, Marcelo, explica pro pessoal como é que compra, passo a passo.
Ó, peraí, ó, www.irmãos.com, entrei. Tá, lá em cima.
Já comprei, meu. Já comprei,
é. Coleção Mochileiro da Galáxia de R$99,90 por R$29,90. Paulinho tá fazendo essa promoção, é só clicar.
Uhum. É o Paulinho.
Agora clica comprar de novo e coloca continuar. E tô comprando, muito barato, gente, muito legal.
Quando chegar, não lê isso em público, porque eu li isso no ônibus, a mulher levantou,
é verdade.
Ela achou que eu era louca, de
gente,
que
eu ri.
Esse livro é muito, muito bom. O primeiro, então, assim, é sensacional.
Nossa,
sensacional.
É, e assim, gente, não assiste o filme, porque o filme não tem nada a ver
ruim.
Com o livro.
Não.
O filme é uma porcaria.
Não é uma porcaria, não é.
Esse filme é fraco.
É uma homenagem, cara. Uma homenagem.
O Marvin ficou bonitinho,
isso é verdade.
O Marvin é lindo, gente. O Marvin é tudo de bom. O Marvin é a coisa mais. É a melhor coisa que tem nesse livro.
Gente, vamos lá, pra quem não sabe nada o que, que é, vamos dar uma resenha rapidinha sobre o que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. É, se bem que não tem muita explicação o livro, né? O planeta tá sendo destruído.
Não tem senso, quer dizer, não tem senso. Já viu o filme do Monty Python? Inclusive, o Douglas Adams conhecia os carinhos do Monty Python.
Mas tem uma ressalva importante pra fazer assim. A gente gostou, a gente apaixonou pelo livro, mas é porque a gente tem esse quê de simpatia com o humor britânico, que é um humor sarcástico, é um humor nonsense, né? Que as coisas não fazem sentido, é por isso que são engraçados. Então, assim, a gente pode fazer uma super propaganda aqui, as pessoas começarem a ler e acharem ridículo. Porque pode ter
cara, mas
essa opinião.
R$29,90?
Pode ser horrível, cara. Eu tava. Cara, R$29,90 é muito barato. Vou comprar um pra dar de presente agora, cara.
Ah, mas... dá pra mim, então.
Pra você não, Sara. Você só me esculacha.
Ah, eu gosto de você, Cris. Poxa.
Eu tô mentindo.
Eu só tenho o primeiro e o último. O resto eu li emprestado. Pô, gente, esse livro tem um dia dedicado a ele. Dia 25 de maio, que é o dia da toalha. Ele fala no livro que, assim, pra você viajar por entre a galáxia, você precisa ter uma toalha, um item básico. Ele explica
tudo. Não, gente, a toalha é demais. Com a toalha você pode fazer tudo.
Sem contar o não entre em pânico. Uhum. Mas não vamos explicar, não, gente. Quem quiser, ó, tá R$29,90, lê e se diverte.
Compra dois, dá um pra Sara.
Vamos lá.
Né? Vamos explicar. Estavam pra derrubar a casa do Arthur. Arthur é um terráqueo.
Uhum. É.
Ele quer ter a casa destruída por uma nave Vogon, que era um povo extraterrestre que tava destruindo a galáxia inteira.
Os Vogons não querem destruir a casa do Arthur. O Vogon quer destruir a Terra.
Uhum. A Terra foi... Tava num lugar que ia passar uma avenida interplanetária. Aí tinha que demolir. E ao mesmo tempo, a casa do Arthur estava num lugar...
Uma coincidência incrível.
Estava num lugar onde seria construída uma avenida normal, assim, no planeta Terra, né?
Caramba.
Aí a casa dele estaria sendo demolida ao mesmo tempo que o planeta Terra seria demolido. E é esse paralelo que acontece aqui. E esse diálogo que a gente vai ler pra vocês é o cara que vai informar pra ele sobre a demolição da casa dele.
Marcelo, tem que fazer com vida,
só,
Marcelo.
Só deixa eu falar uma coisa assim. Vocês podem falar com sotaque britânico?
Senhor Arthur, o senhor teve um longo prazo a se dispor para fazer quaisquer sugestões ou reclamações, como o senhor sabe.
Longo prazo? Longo prazo? Eu só soube dessa história quando chegou um operário na minha casa ontem. Perguntei a ele se tinha vindo para lavar a janela e respondeu que não. Vinha para demolir a casa. É claro que não me disse isso logo. Claro que não. Primeiro lavou umas duas janelas e me cobrou 5 pratas. Depois é que me contou.
Mas, senhor Dent, o projeto estava à sua disposição na Secretaria de Obras há 9 meses.
Pois é, assim que eu subi fui lá me informar ontem à tarde. Vocês não se esforçaram muito para divulgar o projeto, não é verdade? Quer dizer, não chegaram a comunicar as pessoas nem nada?
Mas o projeto estava em exposição.
Exposição? Eu tive que descer ao porão para encontrar o projeto.
É no porão que os projetos ficam em exposição, ué.
Com uma lanterna?
Ah, provavelmente estava faltando luz.
Faltavam as escadas também.
Mas afinal, o senhor encontrou o projeto, não foi?
Eu encontrei sim. Estava em exibição no fundo de um arquivo trancado, jogado num banheiro fora de uso, cuja porta tinha a placa: cuidado com o leopardo.
Sensacional! Vida, não me falem de vida.
Muito bom, muito bom.
Muito bom, muito bom.
Não, a gente falou do Marv, tem que explicar. O Marv era um androide paranoide e ele acha que todo mundo é muito burro, porque ele tem um cérebro assim, não um cérebro, ele tem uma programação gigantesca.
Não, ele sabe de quase tudo, né?
É, e ele trata todo mundo como se fosse burro. É tipo, ele fala assim: eu com um cérebro do tamanho de um planeta e eles me mandam pegar vocês na ponte de comando. Que tal isso como realização profissional? Então ele passa o livro todo muito deprimido. E cada
não, gente, ele é muito deprimido. Ele reclama de tudo. Ele fica, ai, por.
Vida, você pode odiá-la ou ignorá-la, mas é impossível gostar dela. São todas as frases dele assim sobre a vida.
O Marvin, no caso, eu acho que ele foi bem retratado no filme, assim, ele me cativou.
É.
Outra coisa que no filme eu vi a personificação da minha imaginação, quando eu li aquelas palavras, eram as portas, elas suspiravam, assim, elas sentiam a emoção quando elas abriam.
Ah, as portas suspirantes.
Gente, tem isso em Curitiba! Mas é mal de rir. E os curitibanos me olhando, né? Curitibano já te olha com aquela cara de nojo. Aí você vai na carioca, morrendo de rir, comentando com alguém: caraca, isso é muito Guia do Mochileiro das Galáxias, e chorando de rir porque a porta tá falando. A porta já... Não fique no degrau.
Agora pense o Marvin perto de uma porta. O Marvin reclamava. O Marvin ficava bravo com as portas suspirando, gente, demais.
A melhor parte é da baleia.
A baleia, cara. Foi a hora que eu olhei pro livro assim e falei: não acredito que eu tô lendo isso. Sabe, eu tava lendo, eu trabalhava com uma menina chamada Rosana, que deve estar ouvindo esse programa nesse momento. Eu tava lendo esse livro. Aí quando eu li essa parte da baleia, eu falei: Rosana, lê isso aqui, por favor.
Ah,
pra você ter uma noção. Foi a primeira coisa que ela leu, assim, aí ela apaixonou pelo livro e eu emprestei pra ela também, ela leu, e agora ela também comprou nessa promoção do Submarino, que não tem como não aproveitar.
Pensei que você ia finalizar essa frase, tipo, e está com ela até hoje no livro. Agora a gente tem que começar a falar sobre a série mais legal e mais comentada entre todas as pessoas na internet, pelo menos as pessoas com quem eu converso.
Ou seja, todos os nerds que ele conhece.
É, obra de Tolkien.
Tinha um colega de trabalho que falava pra mim: eu, você tem que ir ao Senhor dos Anéis. E não tinha nem boato de filme, assim, nada, nada. E eu, que é isso, Senhor dos Anéis, né, coisa de anel. Não, muito legal, não sei o quê, tudo que é RPG, videogame, vem disso e tal. E eu, legal, um dia eu vejo isso e só, né. Aí começou o boato do filme, já ouvi falar desse negócio, Inclusive o nick no ICQ desse meu colega era Frodo, eu nem sabia do porquê. Aí quando começou o filme mesmo, eu assisti o primeiro filme, achei muito legal e tudo. E eu falei, eu vou ler isso daí e tal. E eu fui ler da melhor forma possível. Eu comprei o volume único, que são os três livros do Senhor dos Anéis. É muito grande, é muito gigante, é um bagulho...
Não dá pra andar na rua com ele, né? Não, foi isso que eu li.
Não dá, e eu tentava levar na rua, levar na faculdade, aquilo lá, e...
Tava pagando intelectual.
Não era nem um pouco prático.
E eu comecei a andar com aquilo, assim, e não evoluía. Eu não conseguia ler, assim, nome de família de Hobbit, não sei o que lá,
canções.
Nem música eu tinha chegado, acho que nem nas músicas eu tinha chegado, eu não evoluía, não ia pra frente com aquele negócio. Aí, né, eu fazia faculdade, ferrado e tal, tinha um colega meu que gostava do Senhor dos Anéis, eu acabei vendendo o livro pra ele, eu admiti minha derrota. Eu nunca vou ler isso aqui, vendi por R$40. Falei, eu vou ficar no filme mesmo, já é suficiente. Que loser do caramba.
O cara declarou a derrota.
E acabou, cara, minha história.
Não acabou, não. Aí teve aquele gap, né?
Teve aquele gap, assisti todos os filmes. E aí veio o submarino, né, gente?
O bendito submarino e suas promoções imperdíveis.
2 anos atrás, o submarino veio com essas promoções, assim como essa do Guia do Mochileiro. Tava muito barato. Quanto tava? Acho que é R$39, sei lá.
Ah, cara, sempre variava, assim, mas chegava nos preços absurdos.
Tava barato.
Se eu olhar aqui todos os pedidos, tá aberto, alugado aqui. Ó, 22/9/2009. Tava R$39,90. Mas não era só Senhor dos Anéis 1, 2 e 3. Era Senhor dos Anéis 1, 2 e 3, Hobbit e Silmarillion.
Uhum. Falei, cara, eu comprei pro meu irmão também.
Eu gosto dessa história, eu gosto do filme. Eu queria só ter esse negócio perto de mim, né? R$39,90. Aí eu falei pra Nara, eu vou comprar Senhor dos Anéis e tal, não sei o quê. Aí ela falou, pra quê? Você não lê? Ah, não. Agora é pessoal.
Mexeu com o bril, né?
Agora é pessoal. E, cara, foi isso que fez eu voltar a ler, cara, assim.
Que
chegou o pacotão aqui, muito emocionante. E eu, em vez de começar lá com os nomes dos hobbits e aqueles negócios, eu comecei com O Hobbit, que é uma leitura muito mais simples, divertida. E acho que vai ser o primeiro filme que eu li o livro inteiro antes do filme mesmo. Vai estrear quando, Paulinho? 2012?
2012.
Então dá tempo de você aí ler o Hobbit antes.
Não, o Hobbit é muito empolgante, cara. E deixa uma falsa impressão do Senhor dos Anéis.
A narrativa dele. Parece que o ritmo é outro, né? Ele faz outro ritmo no Hobbit
do
que no Senhor dos Anéis. É bem diferente. Eu achei muito melhor de ler.
O Hobbit é claramente pra crianças, ele fala isso, que ele escreveu pros filhos dele. Aí ele pegou gosto pela coisa e desenvolveu toda a mitologia do Senhor dos Anéis, que é uma coisa muito mais densa do que o Hobbit.
Não sei se vocês concordam comigo. Esse, assim, é um dos filmes que eu acho que não deixa o livro ruim. Pelo contrário, eu acho que o livro fica melhor com esse livro. Essa sequência de filmes foi muito bem feita. Claro que retiraram várias partes, que não ia caber tudo.
Ô, né? Louco.
Assim, é muita coisa, mas assim, o que eles aproveitaram, caramba, foram
foi muito bem.
As melhores partes.
Ô, Sarah,
foi bem filmado também.
Você chegou a ler O Senhor dos Anéis o 1 inteiro?
Li.
Então você viu o começão, que é pesado, né?
Pesadíssimo.
Uhum. Musiquinha.
Aham, uhum. Pois é, que é a parte bem chata,
hobbits,
né? É, a genealogia, você quer desistir de ler o livro, né?
Quando eu tava lendo a Sociedade do Anel, eu li até a metade do livro, eu já tinha assistido o filme, né? Mas eu li até a metade do livro, aí eu falei assim, não... Porque assim, quando você lê um livro de um filme que você já viu, você já tá com a imaginação afetada, né? Então você vai totalmente...
Você tem o rosto de todos os personagens.
É o maior...
O modo de agir e tal. Só que eu não lembrava exatamente de como isso era retratado no filme. Algumas coisas eu lembrava, a maioria lembrava, o resto não, né? Aí eu cheguei na metade do livro e falei, eu vou assistir o filme até onde eu li. Foi 20 minutos de filme, cara. Que raiva aquilo.
Cruel.
Eu não cheguei até o final do último, porque eu peguei essa versão única também, emprestada da irmã da minha amiga. E como eu não podia sair com ele de casa, porque não era meu, eu tinha muito medo de estragar, e era muito pesado também, eu só pus ele em casa. É muito grande, pois é. Aí eu não consegui terminar de ler, porque era muita coisa.
Mas o primeiro livro, ele é muito... O começo, assim, é muito diferente, muito devagar, mas depois fica legal, fica bacana. Uma coisa que eu acho legal no Senhor dos Anéis é que quando alguém vai pegar uma estrada, sabe aquela preguiça de que você vai começar um caminho, uma viagem, você se sente junto, sabe? Você sabe que vai ser longo o negócio.
Exatamente. E aquele monte de detalhe, né? Você nem sabe direito o que é um Val, né? Como você vai imaginar isso?
É verdade.
Mas assim, vale a pena, né? Vale a pena porque é uma história muito bem escrita, né? Os detalhes enriquecem a história, com certeza. E assim, quem chegou no fim gostou. Eu tô no caminho.
Terminou primeiro, Paulinho?
Não.
Paulinho, não desista, cara. Não desista, cara. Isso.
Ele tá começando outra viagem.
Pelo menos você sabe como termina.
Meu, e é legal, pois porque é muita estrada, cara. Senhor dos Anéis é muita estrada.
Muito.
Tem uma hora lá no...
O cara tá cigano, né, cara?
É um roadbook.
É um roadbook. Tem uma hora bem lá na frente, assim, cara, que é legal, que acontece umas coisas maravilhosas e monstros e não sei o que no meio, mas isso, assim, é igual a vida, sabe? É de vez em quando. A maior parte do tempo eles estão cozinhando bacon, tentando tomar pinho. E daí chega uma hora lá na frente, assim, que tem um cara que lembra, a gente já fez isso, aconteceu isso, fica lembrando do que aconteceu, e conta pra uma pessoa que não sabia de nada, você fica pensando, caramba, aconteceu tudo isso com ele.
É verdade.
Eu dormi no
verdade, aconteceu tudo isso, você vive uma vida com os caras.
É verdade, na vida é assim mesmo, né, quando você vai contar os melhores momentos da sua vida, parece que são muitos, né, ou os piores também, mas quando você vive eles estão bem distantes uns dos outros, né.
Acontece pouquinhas.
Acho que o Marcelo foi o único que leu tudo, né? A gente tá ainda no processo.
E não perdeu, gente. Ele vendeu o livro, mas não perdeu o outro. Impressionante.
Marcelo, assim, você consegue tirar... Porque existem vários livros que falam princípios cristãos do Senhor dos Anéis, Deus do Senhor dos Anéis, alguma coisa assim. Você, na sua leitura, você conseguiu tirar algumas coisas assim? Que você falou, nossa, isso aqui que o Tolkien escreveu tem a ver com suas raízes cristãs. Você conseguiu enxergar coisas assim?
Ou você acha que você ação pra ganhar dinheiro.
Só igual o He-Man. O bem vence o mal, o espanto temporal. Cara, no, assim, é a parte do... É bem definido o que é bem e o que é mal. Acho que isso talvez é uma coisa que tem uma referência boa. Tem essa inocência, assim, no Senhor dos Anéis, né? Não é uma história adulta, assim. É uma história que tem o vilão e os mocinhos. Uhum. E tem uns valores bonitos de amizade. Uhum. Mas eu não acho que tem coisa cristã assim mesmo, cara. Eu não consigo ver nenhuma analogia.
Não é uma coisa explícita como nos livros do C.S. Lewis, por exemplo.
Não,
né?
não tem.
C.S. Lewis fica bem mais claro, né?
É, C.S. Lewis tem hora que até faz uma apologia mesmo, né, cara?
Uhum. Talvez a Gabriele aqui nos ajudaria a esclarecer muitas coisas, né?
Vamos fazer só
aguarda, especialista. Então, né, o próximo podcast é sobre mais 300 livros que nós lemos.
Só pra gente falar de... O quê?
Ah, a Sarah vai ter uma... É, a Sarah tem uma lista lá que, assim... Muitos ela não conseguiu falar, outros ela falou, mas a gente cortou desse programa.
Gente, a gente tá igual o Senhor dos Anéis, né? Cansou, né, meu?
Ah, será mesmo. Que os nerds não vão ficar chateados do jeito que a gente falou do Senhor dos Anéis? Virar uma exaltação do a melhor coisa do mundo.
A gente falou mal, né? Muito mal, né? Da chatice do livro.
Ah, mas é?
É verdade. Tipo, o nego fala do livro como se o livro fosse realmente, o livro é bom, cara, mas o livro é chatinho.
O importante é que no final tudo dá certo.
Né? Tudo dá certo, né? Ele queima realmente o anel.
Ai, que horrível!
Tudo que ele queria desde o começo era isso mesmo?
É, o Frodo com certeza queria. Gente, me dava raiva dele no filme. Dá vontade de dar um tapa na cara. Meu filho, seja homem? Que é isso? Eu, hein?